Sendo assim, avançamos com a nossa agenda. Entramos agora no ponto 8, proposta de decreto legislativo regional número 3610, quarta alteração ao decreto legislativo regional número 7/2008/A, 24 de março, alterado pelos decretos legislativos regionais números 17/2009/A, de 14 de outubro, e 7/2011/A, de 22 de março, e ainda o 2/2014/A, de 29 de janeiro, que estabelece o regime do setor público empresarial da região autónoma dos Açores. Os tempos são os definidos para o processo legislativo comum e para a apresentação deste diploma tem a palavra o seu vice-presidente.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. Esta proposta legislativa visa repor o regime existente para definição do subsídio de refeição, da retribuição de trabalho suplementar e noturno e das ajudas de custo e de transportes que existia a 31 de dezembro de 2010, permitindo assim, com esta iniciativa legislativa, anular todas as interferências legislativas que foram impostas pela República e que na prática fizeram revogar os regimes existentes, enquadramento legislativo e a nossa autonomia que tínhamos estabelecido para essa matéria até 2010. Com esta iniciativa, asseguramos a reposição do regime referente ao enquadramento dos acordos de contratação coletiva para as empresas que os tinham e as empresas que não tinham os valores e os montantes em vigor à data, ou seja, precisamente no período anterior ao ano 2011, onde por via de legislação nacional foi revogada a legislação regional que existia sobre esta matéria. O que fazemos aqui é repor um direito dos trabalhadores que tinham e uma competência autonómica que nos tinha sido revogada por legislação nacional. É, pois, uma legislação que visa repor uma justiça, repor rendimento e, essencialmente, retomar a nossa competência legislativa regional sobre esta matéria que tinha sido revogada por legislação nacional.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra. Para uma interpelação, tem a palavra 2 minutos.
Eu solicitar um intervalo regimental de 15 minutos.
É regimental. Regressamos às 16h05. Senhoras e senhores deputados, vamos então recomeçar os nossos trabalhos. A mesa ainda não tem inscrições. Pergunto se há inscrições. Senhor deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Senhores deputados, senhor vice-presidente, senhora e senhor membro do Governo. Relativamente ao objetivo desta proposta de decreto legislativo regional que o Governo nos traz para análise, discussão e eventual aprovação, ou melhor, aprovação certamente que será aprovada, mas eu tenho aqui uma pequena dúvida que julgo que de resposta simples e que tem a ver com o seguinte. Tanto já percebemos, a explicação do Sr. Vice-Presidente foi clara, o que se pretende aqui é repor o que estava em vigor a 31 de dezembro, o regime estava em vigor a 31 de dezembro de 2010. Eu apenas tenho uma pequena dúvida. Todos os outros acordos que foram feitos posteriormente não são em nada afetados, pela interpretação que eu faço, em função da aprovação desta legislação. É apenas esta pergunta, Sr. Vice-Presidente, se fizer o favor de poder esclarecer, para que eu, enfim, o PCP possa ter uma opinião bem fundada para o seu sentido de voto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. O Sr. Deputado Félix Rodrigues tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, eu gostaria, se fosse possível, que o Sr. Vice-Presidente me respondesse a algumas questões relativamente à proposta que aqui faz. Esta proposta, em princípio, terá impactos nos orçamentos do SPER. E se fez alguma previsão, é a minha pergunta, se fez alguma previsão para os impactos que tem nos orçamentos do setor público empresarial regional e se, caso haja impactos negativos, se o Governo Regional pretende rever os contratos, programas que estabeleceu com essas empresas regionais.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Vice-Presidente.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, esta proposta que aqui trazemos é uma proposta que tem como principais características o facto de não só repor uma justiça, mas particularmente uma proposta que é arrojada do ponto de vista de defesa da nossa própria autonomia. O que nós estamos aqui a legislar é dizer claramente que compete aos órgãos de governo próprio da região estabelecer o regime sobre estas matérias. E, no caso concreto, repor o regime sobre, para o enquadramento do setor público que aqui é definido, sobre subsídio de refeição, sobre a retribuição de trabalho suplementar e noturno e as ajudas de custo e de transporte que existiam em 2010. E refiro outra vez a palavra o regime, ou seja, a possibilidade de, por via dos acordos coletivos de trabalho, se definir serem as empresas públicas da região, as empresas do setor público que estão aqui definidas, com os sindicatos, o seu enquadramento remuneratório. Ou seja, não ser um enquadramento que é imposto por orçamento de Estado, porque um pouco à socapa, o que aconteceu do ponto de vista de legislação produzida para a Assembleia da República foi, ao incluírem o setor público empresarial regional, automaticamente revogaram a legislação regional e revogaram a competência que a região e que esta Assembleia tinha definido de, nos Açores, serem os órgãos próprios da região a definirem como legislar sobre esta matéria. Não é uma questão de montantes, é uma questão essencial de competências e de repor uma competência desta região e desta Assembleia que foi, na nossa opinião, injusta e indevidamente retirada. E respondendo concretamente ao Sr. Deputado Aníbal Pires, a quem agradeço a questão, porque aproveito também para, com essa questão, esclarecer umas declarações que, com certeza, por falta de conhecimento do que estava a falar, foram hoje produzidas por um líder sindical num órgão de comunicação social, em que, ao repor o regime que a região tinha desta matéria, obviamente e automaticamente repõe-se a competência de estabelecimento de acordos coletivos, os que existiam continuam em vigor e possibilita fazer, no futuro, os acordos coletivos, ao contrário das empresas do resto do país, do setor público empresarial, onde está imposto e vedado o estabelecimento desses acordos coletivos por imposição de valores pré-definidos por legislação nacional. Ou seja, com esta matéria, repomos e retomamos a nossa competência autonómica para decidir sobre esta matéria e, particularmente, também repomos, dessa maneira, um mecanismo de definição de um rendimento diferenciado para os trabalhadores da nossa região. Em relação ao Sr. Deputado Félix Rodrigues, o Sr. Deputado na Comissão disse-me que não percebia como é que o Governo apresentava esta proposta, porque o PP já tinha apresentado duas vezes esta proposta e que o Governo dos Açores tinha rejeitado. Ora, se o PP já apresentou duas vezes essa proposta, o senhor com certeza fez as contas e tem as contas da proposta que fez.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Machado.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o PSD naturalmente vai votar favoravelmente este diploma porque ele representa, entre outras coisas, uma melhoria para o rendimento dos trabalhadores. Isto também na presunção de que o dinheiro no bolso dos cidadãos está sempre melhor do que na tesouraria do Governo Regional ou das empresas públicas regionais. Temos, no entanto, três dúvidas, sobre esta matéria. Uma de natureza formal e outras duas que serão colocadas mais uma vez ao Governo Regional. A de natureza formal é de que esta matéria, do nosso ponto de vista, deve ser precedida de negociação entre o Governo Regional e as empresas e os sindicatos representativos destas áreas de atividade. Esta é a questão formal, que é reincidente em outras matérias nas quais o Governo Regional está, por lei nacional, a tanto obrigado e que sucessivamente foge a essa disposição legal. As outras duas perguntas têm a ver com o tempo e o âmbito da aplicação deste diploma. Em sede de comissão, tivemos a oportunidade de perguntar ao Sr. Vice-Presidente a razão pela qual só agora, ou agora, o Governo Regional apresenta um diploma com este conteúdo e com esta intenção. E fazendo porque lhe introduz efeitos retroativos a janeiro deste ano. Na altura, a resposta que obtivemos foi porque o Governo Regional assim entendeu. É uma resposta possível, mas para quem está obrigado a responder perante os legítimos representantes do povo dos Açores, convenhamos que é uma resposta muito ligeira e a roçar o desrespeito pelo nosso Parlamento. E, portanto, reitero novamente essas perguntas. Porquê agora e porquê os efeitos retroativos? Até porque esta questão da retroatividade não deixa de ter a ironia de acontecer precisamente na sessão seguinte àquela em que uma proposta da oposição que procurava também no domínio da remuneração, neste caso dos funcionários públicos, através da qual se pretendia obter a retroatividade de determinados pagamentos, logo fez saltar o Sr. Vice-Presidente e na bancada do Partido Socialista, o Sr. Deputado Francisco Coelho, que curiosamente, mas talvez só por coincidência, não está neste momento na sala, dizer aqui de forma doutoral uma série de coisas sobre a impossibilidade de aplicarmos leis com efeitos retroativos. E, portanto, isto naturalmente que devendo ter um enquadramento legal, naquelas exceções que aqui o Sr. Deputado Francisco Coelho enunciava, mas certamente o Governo Regional deve-se explicar sobre isso. Finalmente, para dizer que também nós estamos de acordo com a circunstância de este diploma fazer uma recuperação de competência da região que injusta e indevidamente foi retirada. Mas essa competência injusta e indevidamente retirada não foi apenas agora. Já o foi em 2011. Mas nessa altura, o Sr. Vice-Presidente, pela circunstância de ter no Governo de Lisboa o seu camarada José Sócrates, não se insurgiu contra essa retirada de competências. Limitou-se, pelo contrário, docilmente a dizer que a região, quando fizer, quando foram feitos aqui os cortes, quando exatamente este diploma que nós estamos a alterar, também na altura foi sujeito a uma alteração para aplicar os cortes que então José Sócrates fez à função pública e ao setor público empresarial, nomeadamente regional. E docilmente dizia que se tratava de cumprir integralmente os objetivos do Orçamento de Estado. Vejamos só a diferença de linguagem. Hoje em dia é contra os cortes impostos pelo Governo da República. Na altura, tratava-se de cumprir os objetivos do Orçamento de Estado em termos de poupança e redução de custos. E que os Açores iam andar, do ponto de vista solidário e em termos de solidariedade nacional, o seu contributo. Pois, ainda bem que hoje também está disponível para dar esse contributo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Zoraida Soares.
Senhoras e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Presidentes do Governo, Sr. Vice-Presidente, nós temos tido, como bem sabe, e todos nós sabemos, alguns problemas de semântica no entendimento entre as bancadas, as diferentes bancadas parlamentares desta Casa e o Governo Regional. Lembra-se bem do último desentendimento, não foi entendimento, foi desentendimento, também por questões de semântica. Para que essa situação infeliz não se repita, eu gostava de fazer ao Sr. Vice-Presidente duas ou três perguntas concretas, pedindo-lhe também respostas concretas, porque, digamos, a inclinação de voto ou a decisão de voto do Bloco de Esquerda dependerá das respostas que o Sr. Vice-Presidente e do esclarecimento que entender dar-nos sobre esta matéria. A primeira pergunta que lhe faço, Sr. Vice-Presidente, é a seguinte. Quando, no artigo 20.3, se refere à reposição do regime em vigor a 31 de dezembro de 2010, eu pergunto-lhe qual é o regime de que estamos a falar. Concretamente, qual é o regime de que estamos a falar? Segunda pergunta concreta. Sabendo, como todos sabemos, que a contratação coletiva tem autonomia jurídica em relação ao orçamento de Estado, pergunto-lhe se a reposição de uma coisa, de que maneira é que a reposição de um implica a reposição de outro, uma vez que a autonomia é completa. E, aliás, o Tribunal Constitucional, no seu acórdão, deixou passar estes cortes porque eram previsivelmente transitórios, mas a partir de determinada altura, nomeadamente 2016, já passariam a ser definitivos e, portanto, acabarão, julgamos nós. Terceira pergunta concreta. A proposta, e se a Sra. Presidente me permite, entraria na proposta de aditamento, neste caso, que o Bloco de Esquerda apresentou a esta Câmara relativamente a esta proposta de decreto legislativo regional. Se bem entendi pelas duas primeiras intervenções do Sr. Vice-Presidente, as contratações, as convenções coletivas de trabalho, as contratações coletivas de trabalho não são postas em causa. Ao contrário daquilo que acontece na República, onde há uma perseguição absoluta e uma tentativa de destruição total à contratação coletiva e ao privilegiar da individualização do contrato, porque a lei da selva é sempre melhor do que a negociação e do que os acordos. Se, na realidade, a intenção do Governo Regional é, como o Sr. Vice-Presidente disse, e nós queremos acreditar, que as contratações coletivas não serão prejudicadas com a reposição do regime, importa perceber que regime, de dezembro de 2010, o que eu lhe pergunto é qual é a dificuldade ou a impossibilidade de, ao número 7 do artigo 20º da proposta do Governo, tal e qual como está formulado, pôr uma vírgula e acrescentar salvaguardadas as convenções coletivas de trabalho. São estas as perguntas objetivas que eu tinha para fazer. Agradecia que respondesse para nós decidirmos a nossa decisão de voto.
Obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Vice-Presidente tem a palavra.
Sra. Deputada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. O que vemos repor está no título do próprio diploma. O regime do setor público empresarial da região autónoma dos Açores. Porque, e retomando, o que aconteceu foi que legislação nacional aprovada na Assembleia da República, com os votos favoráveis do PSD, com o apoio dos PSD, com o apoio dos deputados dos Açores do PSD, retirou a competência da região sobre esta matéria. Ou seja, o que estava estabelecido, o regime que estava estabelecido em legislação regional foi revogado dessa parte. E o que nós estamos a repor é a legislação regional sobre essa matéria. Começou em 2008, foi alterada em 2009 e assim sucessivamente. E o que nós repomos é o regime existente à data de 2010, precisamente antes de esta legislação ter sido revogada.
Da região.
Que tem aqui, se lê o título do diploma, responde à sua pergunta. Agora vamos à segunda questão. Porquê é que a proposta, que é igual, do Bloco de Esquerda e do PCP, não pode, de maneira nenhuma, ser aceita? E penso que, com toda a objetividade, quando fizeram essa proposta, não pensaram na sua consequência. O que é que nós aqui dizemos no número 7? Independentemente das normas que venham a existir, será sempre competência da região, da Assembleia Regional, legislar sobre esta matéria. Se aprovássemos a alteração que os senhores propõem, o que permitiria é que já no próximo Orçamento de Estado, que entrará na Assembleia da República, no próximo dia 15 de outubro, se voltasse a dizer setor público empresarial regional, automaticamente aquilo que os senhores queriam aprovar hoje seria revogado e não teria nenhuma consequência prática. A única maneira de salvaguardar a manutenção futura desta competência no âmbito da região, no âmbito desta Assembleia, é exatamente fazer como nós estamos a fazer. Se esta Assembleia aprovasse a vossa proposta de alteração, estavam a retirar uma conquista autonómica que pretendemos repor e assegurar que se mantenha no futuro, independentemente da legislação nacional, e estavam a criar todas as condições para que em janeiro do próximo ano os trabalhadores açorianos dessas empresas voltariam a ter retirado essas matérias, porque a legislação nacional que existe e que com certeza continuará a existir vai dizer claramente que a legislação que criaram a nível nacional sobrepõe aos acordos coletivos de trabalho. E o que nós estamos aqui a dizer é que a legislação regional que tem, repomos a que tem, logo a que tem, permite que os acordos coletivos de trabalho se sobreponham à legislação nacional. E isso só se consegue com a nossa proposta, e a vossa proposta implicaria exatamente o contrário, que eu sei que com boa fé tentaram fazer. Portanto, têm que retirar as vossas propostas, porque as vossas propostas irão prejudicar em muitos trabalhadores e não defendem a nossa autonomia.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Sra. Deputada Zoraida Soares tem a palavra.
Relação, Sra. Presidente, para solicitar um intervalo regimental de 15 minutos.
É regimental, regressamos às 16h45. Senhores deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares. Senhoras e senhores deputados, vamos então recomeçar os nossos trabalhos. A mesa, de momento, não tem mais inscrições. Senhor deputado Joaquim Machado, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, eu tomo novamente a palavra para repetir as questões que foram lançadas ao Governo Regional e, por inerência também, à bancada parlamentar do Partido Socialista. Ao Governo Regional, no sentido de saber as razões do agora deste diploma e da sua retroatividade. E ao falar da retroatividade, implicitamente estou a interpelar a bancada do Partido Socialista, segundo a qual, precisamente no dia 10 de julho, o Sr. Deputado Francisco Coelho, que mesmo com esta temática em debate ausenta-se da sala, dizia, e vou citar: uma norma legislativa com efeitos retroativos, tendo em conta o artigo 12º do Código Civil, é verdadeiramente excepcional por violar o Estado de Direito. E em consciência, ainda que estando de acordo com a substância deste diploma, mas por ele conter uma disposição que produz efeitos retroativos com sensivelmente 9 meses, nós queremos, em consciência, saber se estamos ou não a ir contra essa disposição do artigo 12º do Código Civil e, portanto, a violar o Estado de Direito. São perguntas, Sra. Presidente, que, do nosso ponto de vista, entendemos que são necessariamente para se aqui fazer e obter uma resposta para que, então, possamos votar em conformidade com a informação de que naturalmente haveremos de dispor e termos toda a segurança legislativa no ato que estamos a praticar.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Vice-Presidente, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, eu peço a palavra para lamentar profundamente a anterior intervenção do Sr. Deputado Joaquim Machado. E dizer, e digo isso com bastante pena, que o Sr. Deputado Joaquim Machado, na sua anterior intervenção, não faltou à verdade a esta Assembleia. O Sr. Deputado Joaquim Machado referiu que o Governo dos Açores, quando em 2011 José Sócrates tinha produzido a primeira legislação regional, a primeira legislação nacional sobre essa matéria, o Governo dos Açores não tinha feito nada. Quero lhe dizer, Sr. Deputado, que o Decreto Legislativo Regional 7/2011-A, aprovado por esta Assembleia, procedeu exatamente a uma reposição como estamos hoje aqui a fazer. Portanto, o Governo dos Açores fez-o quando o Governo da República era do PS e faz agora, quando o Governo da República é PSD. E leio-lhe o mesmo artigo 20 que estamos aqui a debater, esta proposta que fizemos em relação a essa matéria, nomeadamente ao ponto 2, 4, 3, 4 e 5 do artigo 20. Portanto, Sr. Deputado Joaquim Machado, para nós interessa é os Açores e os açorianos. Para nós, tomamos as medidas em defesa dos Açores e dos açorianos, independentemente do Governo da República ser de PSD ou de PS.
E lamentavelmente, repito, lamentavelmente, o Sr. Deputado Joaquim Machado, em vez de estar aqui connosco a defender os Açores, a defender a nossa autonomia, estava aqui a tentar dividir os Açores, a tentar enfraquecer a nossa autonomia e a tentar fazer com que nós temos, tivéssemos sobre esta matéria uma atitude diferente se o Governo da República fosse de PSD ou fosse de PS. Felizmente, a coerência deste Governo, a coerência desta maioria é só uma, a defesa dos Açores, dos açorianos e da nossa autonomia, independentemente de qual era o Governo da República. E tenho que dizer uma coisa, Sr. Deputado Joaquim Machado, infelizmente para o vosso partido era essa também a vossa posição no passado e no presente estão sucessivamente a pôr em causa esse património que também é vosso e que agora, infelizmente, estão por essas atitudes de tentar divergir do essencial, de tentar criar conflitualidade, a perder progressivamente um património que também era vosso, mas que é, neste momento, essencialmente um património dos açorianos e um património da nossa autonomia.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Joaquim Machado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Mas a minha intervenção é para uma interpelação à mesa e para um protesto.
Sr. Deputado, para uma interpelação tem 2 minutos, mas o protesto é em relação a quê, Sr. Deputado?
A intervenção que o Sr. Vice-Presidente fez porque... Se me permite, eu faço primeiro a interpelação e vai entender depois o sentido da...
Então, para a interpelação tem 2 minutos, Sr. Deputado.
Não será necessário tanto tempo, Sra. Presidente, nem pouco mais ou menos. É apenas para requerer à mesa a gravação e a distribuição em texto da intervenção que eu fiz. Porque eu não disse aquilo que o Sr. Vice-Presidente acabou de referir aqui. E é exatamente por ele ter faltado à verdade, relativamente ao sentido da minha intervenção, que eu quero protestar. Porque eu vou repetir o que eu disse, que foi a citação do Diário das Sessões do dia 25 de Fevereiro de 2011, se me permitir.
Senhor Deputado, para a interpelação o que pediu foi o registro da transcrição, naturalmente será pedido aos serviços, para que depois seja distribuído. O protesto está a protestar porque entende que o Sr. Vice-Presidente faltou à verdade.
Exatamente.
Então tem 3 minutos para um protesto, Sr. Deputado.
Sim, Sr. Presidente. Eu percebo que o Sr. Vice-Presidente do Governo, quando as coisas não lhe correm bem, põe um ar compungido e faz sempre de vítima. Vamos por partes. O que eu aqui afirmei, e volto a afirmar, até porque não o fiz de cor, não o fiz de memória, foi citar o Diário das Sessões do dia 25 de Fevereiro de 2011. Pode, Sr. Vice-Presidente, facilitar e dos seus assessores para ir fazer a verificação disto que eu vou voltar a ler. O senhor disse que o Governo Regional, exatamente porque repôs os cortes que o Governo José Sócrates fez na altura, o senhor disse que com isso ia cumprir integralmente os objetivos do Orçamento de Estado. E o que eu disse, isso sim, foi que o senhor tem 2 discursos diferentes consoante quem está na República. Na altura disse que, e vou citar novamente o Diário das Sessões, que se tratava de cumprir integralmente os objetivos do Orçamento de Estado em termos de poupança e de redução de custos. Isto é, os Açores vão dar, do ponto de vista solidário e em termos de solidariedade nacional, o seu contributo. Hoje em dia, o senhor não tem esse discurso, porque o Governo da República já não é o do seu partido. Hoje em dia, limita-se a fazer uma gincana política, dizendo apenas que se trata de repor os cortes que inadvertidamente e com outra adjetivação o Governo da República, do PSD e do PP fazem. O senhor faltou deliberadamente à verdade e deve retratar-se aqui porque intencionalmente pôs na minha boca o que eu nunca disse. Como aliás comprovaremos quando, Senhora Presidente, os serviços puderem fazer a transcrição e Vossa Excelência providenciar e mandar distribuir a cópia exatamente dessa transcrição. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Vice-Presidente, quer usar da palavra para um contraprotesto? Tem 2 minutos, Sr. Vice-Presidente.
Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. e Srs. Membros do Governo, muito rapidamente, acho que a intervenção não merece a nenhuma outra referência que não seja aquela que efetivamente foi dita. O que se comprova com tudo isto é que, afinal, o Governo dos Açores está hoje a repor uma situação com um governo de PSD, como o fez, de acordo com este Decreto Legislativo Regional publicado em 22 de março de 2011, em relação a um governo do, que era então do Partido Socialista. Factos são factos, a verdade é esta, mas o essencial disto tudo é que os açorianos sabem perfeitamente. Com o PSD, os funcionários públicos são adversários, são um custo e devem ser reduzidos os seus rendimentos e os seus direitos. Com o PS, repomos o rendimento e os funcionários públicos são um ativo que merecem de ser valorizados. É esta a nossa diferença. O resto... O resto fica para a sua oratória e para a sua necessidade de protagonismo interno.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Está inscrito agora o Sr. Deputado Miguel Costa. Tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Senhoras e Srs. Membros do Governo. A alteração legislativa aqui proposta ao regime do setor público empresarial é uma questão de justiça, tendo o Governo Regional dos Açores, mais uma vez, encontrado a solução para repor aquilo que na República é incessantemente cortado. Na República, o Governo do PSD, a cada lei do Orçamento de Estado, nos direitos aos funcionários, corta, e corta, e continua a cortar. E até parece que vos dá gozo. Nos Açores, o Governo dos Açores tem tido a coragem e a capacidade, saliente, e a capacidade para repor a situação, para repor o regime, promovendo a justiça, o equilíbrio e a paz social. O que se consegue com esta alteração é que a região chama-se a competência devida e a que existia até 2010, e criar as condições legais para repor o regime da retribuição do subsídio de refeição, do trabalho suplementar, do trabalho noturno, das ajudas de custo e do transporte, o que existia em vigor em 2010. E aqui o regime em vigor em 2010 não impedia os acordos coletivos de trabalho e, portanto, este continua a não impedir. Ao PSD e ao seu deputado Joaquim Machado, aliás, aqui nesta casa só falta o senhor dizer que a culpa dos cortes aos funcionários, dos direitos aos funcionários, motivado pela lei do Orçamento de Estado, é culpa do Governo dos Açores. Só falta dizer isso, senhor deputado. Só falta dizer isso. E ainda por cima, além disso, falta a verdade, e fica-lhe muito mal quando diz que os Açores não alteraram quando era outro governo. Alteraram, está aqui provado, senhor deputado. E fica-lhe muito mal, senhor deputado. Toda a gente ouviu, só o senhor é que não quer ouvir, senhor deputado. Isso fica-lhe muito mal. Isto sim, com o governo PS na República, ou o governo PSD na República, isto é a defesa dos Açores e dos açorianos, por mais que lhes custe.
Obrigada, senhor deputado. Senhor deputado Joaquim Machado tem a palavra. Para um protesto a...
Havia feito o Sr. Vice-Presidente e, portanto, faltando à verdade, eu tenho que protestar.
Sr. Deputado Joaquim Machado, eu não gostaria de levar este debate de protesto em protesto. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Portanto, não sei se o senhor não poderá enquadrar essa sua contra-argumentação numa intervenção. Pode.
Também não queria prolongar este debate em forma de protesto. Agora, como Vossa Excelência também há de entender, eu não posso continuar a ouvir a mesma mentira em relação àquilo que eu disse. E, portanto, nessa medida, eu tenho que defender cada vez que um membro do Governo Regional ou um deputado da bancada do Partido Socialista puser na minha boca aquilo que eu efetivamente não disse. E apelava à Vossa Excelência no sentido de providenciar a transcrição, porque isso, se calhar, resolve uma parte deste problema, senhor... que, intencionalmente, a bancada do Partido Socialista, no qual a bancada do Partido Socialista reincide. Porque, senhor... depois de ter feito a explicação, através do protesto,
não é compreensível que se insista num argumento que efetivamente não corresponde à verdade dos factos.
Senhor Deputado, antes de mais esclarecer que a transcrição, apesar de urgente e será solicitada aos serviços, como compreenderá, não chegará a tempo deste debate, naturalmente, como compreende. Também lhe queria pedir e pedir a todos, como tem sido habitual, efetivamente está no direito de se querer defender, mas a verdade também é que a argumentação utilizada pelas bancadas muitas vezes vai dentro de um rumo de argumentário. Portanto, se todas as vezes que um deputado interpretar as suas palavras de uma maneira diferente daquela que o senhor acha que foi a correta, se pedir um protesto, nós nunca mais saímos daqui. Por isso também apelava, neste caso, ao seu bom senso, no sentido de aceitar que faça a sua defesa através de uma interpretação, de uma intervenção, até porque dispõe de tempo e, portanto, não ficará em nada prejudicado com isso. Tem a palavra, então, o Sr. Deputado Joaquim Machado, para uma intervenção.
Obrigado, Sra. Presidente. Com certeza que sou muito sensível ao seu apelo de bom senso e espero que outros o sejam, sendo certo que, nesta matéria, não se trata de uma divergência de interpretação. Trata-se de factos, porque o registo comprovará exatamente aquilo que eu disse. E, portanto, eu insisto nisso. E não vale a pena o Partido Socialista ser reincidente numa habilidade que não fica bem, nomeadamente porque carente de seriedade, de verdade, nas afirmações que me foram feitas. De facto, o Governo Regional, e nós reconhecemos, eu já o disse, e se não o tivesse dito, a circunstância de ter iniciado uma intervenção com o anúncio do voto favorável da bancada do Partido Social Democrata este diploma significaria, desde logo, para bom entendedor, que estamos de acordo com isto. Estamos de acordo com esta matéria, como eu referi, porque entendemos, entre outras coisas, que o dinheiro está melhor na mão ou no bolso dos cidadãos do que na tesouraria pública da região ou até das empresas públicas. Mas é bom também que nos situemos. E o Sr. Deputado do Partido Socialista, que me antecedeu na sua intervenção, acabou por dizer tudo, ou quase tudo, ainda que o tenha feito de forma subliminar. E lembrou que o Governo Regional dos Açores, e nessa parte correspondeu exatamente aos factos, o Governo dos Açores, tal como já o havia feito em 2011, quer novamente repor uma competência que foi tirada à região. Mas a história também serve para enquadrar o nosso caminho. E é bom então lembrar que essa competência foi retirada em 2011 pelo governo do Partido Socialista, de José Sócrates, cujo número 2 era o Dr. António Costa. É bom que tenhamos também presente estes factos. Não foi o PSD, não foi o Governo da República do PSD, não foi o Governo da República do PSD que tirou pela primeira vez esta competência.
Senhoras e senhores deputados, vamos permitir que o Sr. Deputado Joaquim Machado possa continuar a sua intervenção.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu tenho que pedir desculpa à Câmara por ter citado um nome que suscita este burburinho. Não sei por que razão lembrar que o Dr. António Costa era o número 2 do Partido Socialista. era o número 2 do Partido Socialista, que suportava o Governo da República, que retirou esta competência à região, cria este nervosismo. Mas admito que isto tenha alguma coisa, admito que tenha alguma coisa a ver com os debates de ontem e de anteontem, e isso não é o mais relevante. O que é sim, e vou terminar, é fazendo a reposição de um facto, que por ser facto e ser uma evidência, não precisa de comprovação. É que foi um governo do Partido Socialista quem, pela primeira vez, retirou esta competência que, injusta e indevidamente, nos foi retirada, portanto, em 2011, e que agora o Governo Regional, tal como fez nesse ano de 2011, volta, através dessa iniciativa legislativa, a repor no nosso edifício legislativo.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Félix Rodrigues, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, gostaria de acentuar o seguinte relativamente às questões da justiça que não são património do Partido Socialista. E, portanto, quando a oposição propõe uma medida que entendemos ser justa, ela é justa. Esta medida proposta pelo Partido Socialista, justa é. E, portanto, somos coerentes na avaliação da justiça. E, por isso, quando falamos em retroatividade da lei, não tivemos dúvidas em votar uma proposta justa da oposição que implicava a retroatividade da lei. E assumimos-lo que ela era correta e que não era ilegal, porque a senhora Presidente da Assembleia a admitiu. E se a admitiu é porque era legal. Sendo assim, também é legal a proposta do Partido Socialista. Centremos naquilo que é essencial neste debate. E o que é essencial neste debate, Sr. Vice-Presidente, é percebermos até que ponto ela é justa, quer para o setor empresarial regional, e o senhor não me respondeu à pergunta concreta que lhe fiz. E a pergunta concreta que lhe fiz é: haverá alguma empresa regional com a qual o Governo Regional irá rever o contrato de programa pela aplicação deste decreto legislativo regional? E é isso é que é a minha preocupação. Quanto à justiça da proposta, já o dissemos uma vez, nas mesmas condições, continuamos a dizer que é justa e não acho que a justiça seja património exclusivo do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Vice-Presidente.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado Félix Rodrigues, permita-me que pensei que tivesse iniciado a sua segunda intervenção reconhecendo que na Comissão se tinha enganado. E quando na Comissão disse que esta proposta era uma repetição de uma proposta que tinha sido duas vezes apresentada pelo Partido Popular e que tinha sido chumbado, estava a fazer uma crítica injusta, porque na altura tinha feito uma má análise desta proposta. Esta proposta não tinha nada a ver com a proposta que o senhor se estava a referir. Portanto, e como isso foi público e na comunicação social foi divulgado que o Governo, essa crítica, pensei, como foi divulgada essa crítica, pensei que o Sr. Deputado o tivesse feito e reconhecido efetivamente um erro, como todos nós nos enganamos. Todos nós erramos e não é por aí qualquer problema, todos nós. Isso acontece com todos, não é nada de especial, mas da mesma maneira que houve incidência sobre essa crítica, essa proposta, que tinha como enquadramento o facto de há uns meses termos dito que não e que agora estávamos a pôr aquilo que há uns meses dissemos que não, vai-se aprovar que afinal não era verdade o que estava a dizer, que esta matéria é uma matéria completamente diferente da matéria que estava a pensar. Mas pondo essa questão de lado, quero dizer, Sr. Deputado, que tem toda a razão. No que concerne a justiça, não é um património de um partido, não é um património de uma ideologia, não é um património de ninguém. A justiça, a reposição da justiça,
é, em primeiro lugar, um direito de todos e é um dever de todos contribuírem para que isso aconteça. E por isso consideramos que o consenso que se faz em torno desta proposta é um consenso a bem dos Açores, a bem dos açorianos e a bem da nossa autonomia. E esse consenso será concretizado, independentemente de ter sido o Governo que teve a iniciativa, mas que, sendo o benefício de todos, é também, será com certeza, o benefício desta proposta partilhada por todos. Em relação à segunda questão dos contratos-programa com as empresas do setor público empresarial que têm contratos-programa, evidentemente que as situações serão, caso a caso, ajustadas em função da realidade e do enquadramento dessas mesmas empresas do setor público, em função concreta também do impacto que a mesma tenha, em função da capacidade ou da autonomia, da gestão de receitas ou de proveitos, ou da estrutura de custos de cada uma das empresas, porque, evidentemente, existem empresas que têm toda a capacidade para absorver esse aumento de encargos na sua estrutura, como, por exemplo, a EDA, não faz sentido. Há outras empresas que estão no mercado onde não é legalmente possível estabelecer contratos de programa e, portanto, tem que ser no âmbito da sua atividade encontrar enquadramentos, e aquelas cujos proveitos assentam essencialmente no valor transferido através de contratos de programas, irá, evidentemente, dentro das regras da relação de custos, de eficácia e de poupança, haver os necessários ajustamentos para que esta justiça que referiu seja, evidentemente, também nesse aspecto partilhada por todos.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado Félix Rodrigues tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Vice-Presidente, Senhoras e Senhores Governantes, um esclarecimento relativamente àquilo que o Senhor Vice-Presidente diz. De facto, quando me referi a que tinha havido uma proposta de toda a oposição, a leitura pode ser aquela que o Senhor fez e com toda é lícito fazer aquela leitura. E, de facto, não me devo ter expressado corretamente e, por tal, peço desculpa se o ofendi, porque, de facto, fujo à verdade se o enquadramento é este. Não era essa a intenção. A intenção, que eu penso que tinha ficado clara nesta intervenção que acabo de fazer, é que tem a ver com os mesmos argumentos de justiça, os mesmos argumentos de retroatividade da lei, os mesmos argumentos de impossibilidade usados pela bancada do Partido Socialista em assuntos próximos, em propostas muito concretas que aqui foram feitas, é em quase tudo semelhante a isto. Por isso é que fiz a informação que fiz. Relativamente a ter dado nota à comunicação social, eu não tenho noção disso. E se o dei, não tem. Talvez fizeram notícia, mas eu não dei qualquer notícia à comunicação social sobre a atitude que tomei. Relativamente se à interpretação, se eu ofendi, peço desculpa, estou aqui para isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo. Depois da discussão deste diploma e na altura em que estamos e de alguns esclarecimentos que foram prestados pelo Sr. Vice-Presidente sobre algumas dúvidas que subsistiam e também num esforço para consensualizar aqui algumas posições, é para anunciar que o PCP retira a proposta de alteração que tinha feito a este diploma e que, entretanto, como já foi distribuída uma proposta, subscreve uma ou outra em conjunto com mais três partidos, o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PPM. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Vice-Presidente tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, só para dizer ao Sr. Deputado Félix Rodrigues, não tenho que pedir desculpa, não ofendeu, não foi isso que quis dizer e, portanto, não tenha... Aliás, considero as suas intervenções sempre não só muito, muito corretas do ponto de vista formal, mas com conteúdo e com substância. Portanto, não tem que pedir desculpa, nem muito menos teve na sua intervenção qualquer, conteúdo ofensivo.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhoras deputados, senhores membros do Governo, o PPM é também um dos subscritores da alteração que acabou de ser distribuída na Câmara. Nós consideramos que é uma salvaguarda importante e nuclear em relação a esta matéria e, nesse sentido, estando assegurada esta alteração, esta salvaguarda, o PPM anuncia que votará favoravelmente esta iniciativa.
Senhora Deputada Zoraida Soares, tem agora a palavra.
Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora e Senhores Membros do Governo, depois das perguntas concretas que o Bloco de Esquerda fez ao Senhor Vice-Presidente e que obtiveram respostas objetivas, e depois de uma procura de consenso que nós consideramos absolutamente essencial para ficarmos a perceber que estamos todos a dizer a mesma coisa com as palavras que estamos a utilizar, o Bloco de Esquerda anuncia que irá votar favoravelmente esta proposta do Governo, que retirará a sua proposta de alteração ao número 7 do artigo 20, porque, exatamente, subscreveu uma proposta conjunta que lhe dá uma outra redação, acautelando as preocupações que nos levaram a apresentar essa proposta de alteração.
Obrigada, Sra. Deputada. A mesa não tem mais inscrições. Sr. Deputado Joaquim Machado tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, também uma intervenção muito breve para dizer que, apesar de as perguntas que o PSD fez ao Governo sobre o agora e a retroatividade deste diploma, e à bancada do Partido Socialista sobre a retroatividade, que, lembrando o que dizia o Sr. Deputado Francisco Coelho há precisamente 2 meses, no último plenário, violava o artigo 12º do Código Civil, apesar disto continuar sem resposta e apesar do debate que decorreu, nós continuamos a fazer o entendimento que fazíamos à partida para esta discussão, de que, tratando-se de um benefício para os trabalhadores, neste caso do setor público empresarial regional, nós votaremos favoravelmente o diploma na proposta do Governo e na alteração que os outros partidos, 4 partidos, aqui nos colocam também à consideração. Portanto, votaremos favoravelmente em benefício dos trabalhadores. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Félix Rodrigues tem agora a palavra.
Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, o CDS-PP votará favoravelmente a proposta de alteração e estaria disposto também a assiná-la, porque sempre fizemos um esforço de consenso nesta Casa para todas as coisas que beneficiam os açorianos. Sendo assim, independentemente de termos assinado ou não, votaremos favoravelmente esta proposta de alteração.
Obrigada, Sr. Deputado. Agora sim julgo que não há mais inscrições e penso que estamos então em condições de fazer a votação desta proposta de decreto legislativo regional. Vamos começar com a votação na generalidade. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de LR apresentada foi aprovada por unanimidade.
Coloco agora à votação o número 3 e o número 4 do artigo 20 desta proposta de alteração e coloco em conjunto, uma vez que para estes dois números não há propostas de alteração. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Está agora à votação a proposta de alteração, subscrita por um grupo de deputados, ao número 7 do artigo 20. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de alteração apresentada foi aprovada por unanimidade.
Coloco agora à votação o artigo 1º deste diploma com as alterações que acabámos de aprovar. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Coloco agora à votação o artigo 2º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Votação final global. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Votação final global. A proposta da LR foi aprovada por unanimidade.